episódio de 2020, voltamos com o Contos e Canchas. Dessa vez, a gente fala sobre o livro do Luiz Antônio Simas, Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea. Eu sou Leonardo Oliveira e esse é o Histórias de Futebol.
A construção de identidade, a construção de quem eu sou, dos meus pertencimentos, das minhas angústias e amores, ela passa diretamente pela minha relação com o futebol. Eu não me imaginaria sem o futebol.
A maior epopeia da história. Certa feita, um aluno me perguntou em sala de aula, sou professor de história, sobre qual teria sido a maior epopeia da história humana. Dentre as aventuras cotadas, temos a expansão do Império de Alexandre Magno, a marcha da Coluna Prestes, a construção das pirâmides do Egito, as grandes navegações, as aventuras de Gengis Khan, as guerras de Napoleão, a chegada do homem à lua, a construção da muralha da China e outros babados. Pensei um pouco em todos esses fatos e emiti minha opinião. A maior epopeia de todos os tempos foi uma excursão que o time de futebol do Santa Cruz de Recife fez aos confins da Amazônia em 1943. A épica excursão do Santa já se iniciou com um detalhe impressionante. A viagem teve que começar na escuridão da noite, já que a Segunda Guerra Mundial pegava fogo e submarinos nazistas rondavam a costa brasileira afundando navios. A embarcação que levava a equipe tinha que navegar às escuras e com escolta da Marinha de Guerra. Depois de alguns jogos em Belém, com vitória sobre a Tunaluso, empate com o Paysandu e derrota para o Remo, o elenco prosseguiu viagem em direção a Manaus, de carona em um navio gaiola que subia o rio Amazonas, rebocando um batelão que levava alimentos ao Acre. O trajeto até Manaus durou simplesmente 15 dias, com direito a 3 dias em que a embarcação não pôde seguir por um motivo muito simples. Índios armados de bordunas, tacapes e zarabatanas sequestraram o grupo para pegar os alimentos. Resolvido o entrevero com os índios, a equipe finalmente chegou à capital do Amazonas. Depois de uma derrota para o Olímpico por 3-2 e uma vitória sobre o Nacional 6-1, o chefe da delegação, Aristófanes de Andrade e 6 jogadores foram atacados por uma infecção intestinal acompanhada de um piriri digno da pororoca. Ainda assim, com a presença de alguns heróis que literalmente se borravam em campo, o Santa se despediu de Manaus, metendo 3-1 no Rio Negro. Durante a descida do rio Amazonas, o goleiro King e o centroavante Papeira pioraram da disenteria e receberam o diagnóstico: febre tifoide. De volta a Belém, e mesmo com a doença passando o rodo no grupo, o time derrotou o Remo por 4-2. O goleiro King morreu 48 horas depois do jogo e foi enterrado por lá mesmo. 3 dias depois da morte de King, foi Papeira que cantou para subir. Sem ter como voltar a Pernambuco, a delegação ainda ficou 20 e tantos dias perdida no Pará. O saldo era brabo, 2 defuntos e muitos com febre tifoide e boas chances de conseguir uma vaguinha no nosso lar futebol clube. Quando finalmente conseguiram transporte em uma embarcação para o Recife, com parada de 4 dias em São Luís, os jogadores tiveram que se contentar, sem um tostão furado, em embarcar na terceira classe, ao lado de 35 homicidas que a polícia paraense resolvera deportar para o Maranhão. Durante os 4 dias de parada no Maranhão, para conseguir levantar algum dinheiro, o time realizou 3 amistosos. Com metade dos jogadores se recuperando do tifo e o goleiro titular e o centroavante mortos, Até o cozinheiro e o massagista tiveram que entrar em campo para compor o elenco. Pensam que acabou? Claro que não. Perto do Ceará, o comandante do navio recebeu a notícia de que havia submarinos alemães na área. O navio retornou ao Maranhão e os jogadores resolveram voltar a Pernambuco por terra. Pegaram carona em um trem de carga até Teresina, onde o time jogou mais amistosos em troca de comida, e um jogador foi esfaqueado após uma confusão na zona do meretrício local. De lá, conseguiram embarcar em um ônibus até Fortaleza. Do Ceará, finalmente, deram um jeito de voltar a Pernambuco. O furdunço todo durou exatos 3 meses, com 28 partidas disputadas e a constatação de que, entre mortos e feridos, não se salvaram todos. Que me desculpem Alexandre, Gengis Khan, Napoleão, Cristóvão Colombo e outros mais. Perto da epopeia do Santa Cruz na Amazônia, seus grandes feitos guardam a mesma dramaticidade de um piquenique na ilha de Paquetá, com direito a passeio de pedalinho nas águas da Guanabara. A metafísica do frango. Albert Camus disse certa vez que nada o ensinou mais na vida do que a experiência de ter sido goleiro. Arrematou a reflexão com célebre sentença: o que eu finalmente mais sei sobre a moral e as obrigações do homem, devo ao futebol. Vladimir Nabokov, por sua vez, definiu o arqueiro como a águia solitária, o homem misterioso, o último defensor. O grande Gilmar dos Santos Neves, goleiro do Skret Canarinho, campeão das Copas do Mundo de 1958 e 62, considerava que um dos atributos para a formação de um bom goleiro era tomar pelo menos um frango inacreditável, de deixar as penosas soltas no ar por um bom tempo. Marcos Carneiro de Mendonça, o Fitinha Roxa, que defendeu o Fluminense e foi o primeiro arqueiro da seleção brasileira, campeão da Copa Roca de 1914 e dos Sul-Americanos de 19 e 22, se gabou durante anos de nunca ter falhado. Um dia, feito o filósofo cartesiano na grande área do improvável, experimentou o frango. Marcos acreditava numa tal de teoria da cobertura dos ângulos, receita infalível para evitar gols. Com toda a teoria a lhe garantir a segurança debaixo da baliza, foi traído pela soberba em um jogo entre o Fluminense e o Vila Isabel. Em certa altura da peleja, que ia morna, o zagueiro Chico Neto atrasou a bola, o keeper se abaixou desatento e deixou a criança passar por entre os dedos. Foi o gol que deu a vitória ao Vila e impediu o tricolor de ganhar invicto o título de 1918. Valdir Pérez tomou um frango de tragédia grega na Copa do Mundo de 82, na vitória do Brasil contra a União Soviética. Um atacante soviético arriscou um chute da intermediária, peteleque inofensivo. Valdir preparou-se para a defesa com a confiança de um jovem operador do mercado financeiro. Esqueceu-se apenas da bola, que passou caprichosa, feito a mulher faceira e inatingível, ao lado do seu corpo. Mais do que um frango, uma granja inteira. E o que dizer de Moacir Barbosa, que morreu como o homem mais injustiçado do Brasil? Barbosa, o gigante, está na história como o frangueiro do frango que nem sabemos se frango foi. Condenado em vida, viu o mundo ignorar suas defesas milagrosas e lembrar apenas do gol de 200 mil silêncios. Pois eu digo que o frango é a redenção do futebol e a metáfora mais poderosa das coisas da vida. É a antítese do eu sou foda, que tantos boleiros andam a vociferar na comemoração de um gol. É a mais acabada demonstração de que o homem pode falhar sob o peso desgastante da batalha. O frango é a prova de que debaixo das traves não está a máquina, mas o homem humano, aquele da travessia, que não sabe bem se os deuses e os diabos ouviram seu chamado solitário na noite grande, o sertão, lugar de todos os desafios, é a pequena área. É ele, tragédia do goleiro, a mais bela demonstração estética da fraqueza humana. Certos frangaços deveriam estar expostos em fotos, vídeos e pinturas, nos museus, praças e ruas, a nos lembrar. Somos falíveis, camaradas. Pedagogia de bola e gol. Memento Mori. Lembra-te que és mortal. A saudação entre os trapistas cristãos deveria ser o mote maior do grande goleiro. Todo Marcos Carneiro de Mendonça, monumento ao homem infalível, deveria ter ao seu lado um zagueiro que a cada defesa cochicharia. És apenas um mortal. Vem aí o próximo chute, e outro, e outro. É por isso que, dado a engolir uns gols inacreditáveis de quando em vez, execros que ficam gritando que são fodas, derramando pelos gramados suas felicidades virtuais, e elevo essa prece pagã a todos os goleiros da história do futebol que tenham, entre prodígios debaixo das traves, tomado seus frangos. É redentor que cada homem, ao menos uma vez na vida, tenha plena consciência de sua humanidade e grite aos maracanãs lotados de paixão e mundo: eu sou um fudido. São eles que entrarão no reino dos céus, onde certamente haverá grama verde, traves, chuteiras, luvas e bolas.
O Guimarães Rosa dizia sobre o Grande Sertão Veredas que ele imaginou que todas as paixões, imprevisibilidades e eventos da vida pudessem estar, de certa maneira, representados naquele livro. Eu acho que eles estão representados num jogo de futebol.
Ode a Mauro Shampoo. Mauro Shampoo foi um menino pobre que cresceu trabalhando como engraxate na praia de Boa Viagem, no Recife, onde nos fins de tarde jogava peladas na areia. Ainda moleque, aprendeu o ofício de cabeleireiro, que até hoje lhe garante um sustento digno. A grande paixão de Mauro Shampoo sempre foi, porém, o futebol. Correndo atrás da verdadeira vocação, Shampoo viveu a grande aventura. Jogou durante 10 anos no time de seu coração, o Ibis Sport Clube, reconhecido pelo Guinness como a pior equipe do mundo em todos os tempos. A epopeia de derrotas do Ibis começou no dia 15 de novembro de 1938, quando foi criado como equipe de futebol da fábrica Tecelagem de Seda e Algodão de Pernambuco. Graças ao abnegado gerente da empresa, Onildo Ramos, o time da fábrica se transformou num clube profissional, adotou a ave sagrada do Egito, o Ibis, como símbolo, foi o time pelo qual torceu Miguel Arraes e teve em Mauro Shampoo o maior ídolo de sua história. As estatísticas sobre o Ibis são imprecisas. Um levantamento feito em 2005 apontava 1.064 jogos, com 137 vitórias, 145 empates, 782 derrotas. O saldo negativo era então de 2.221 gols. Entre 1980 e 84, com Shampoo no ataque, o time não conquistou nenhuma vitória. No Campeonato Pernambucano de 83, foram inéditos 23 jogos e 23 derrotas. Durante os 10 anos em que foi o centroavante titular do Ibis, nosso herói marcou um único gol em um jogo em que seu time saiu na frente do Ferroviário do Recife, sofreu a virada e perdeu por implacáveis 8-1. Para mim, esse gol isolado de Mauro Shampoo tem, para a história do futebol, uma dimensão lendária comparável ao milésimo gol de Pelé. 10 anos de carreira jogando no ataque, marcando um mísero tento, cristalino, legítimo, épico, que concentrou em um instante isolado toda a paixão que a bola pode despertar. Logo após marcar o gol, Shampoo declarou ter realizado a obra de sua vida e concretizado seu maior sonho. Ele é, por isso, um sujeito que atingiu a plenitude. Dizem os que testemunharam o feito histórico que nunca na história do futebol um gol foi tão comemorado com a euforia do tento de Mauro Shampoo. A vibração do centroavante da equipe foi tanta que fez a comemoração do gol de Jairzinho no lendário Brasil e Inglaterra da Copa de 70 parecer algo tão vibrante quanto uma procissão de Corpus Christi no interior de Minas Gerais. Além de ter sido o maior jogador da história do Ibis, Shampoo virou também ator cinematográfico no curta-metragem Mauro Shampoo, jogador, cabeleireiro e homem, de Paulo Henrique Fontenelle e Leonardo Cunha Lima. O título, aliás, reproduz a maneira como o próprio personagem se define. Para conhecer a lenda, basta ir a Recife e dar um pulinho em seu salão, cujo ambiente é decorado com mais de 500 fotos do Ibis. Ao contrário dos cabeleireiros tradicionais, no salão de Mauro Shampoo, o assunto sempre é o futebol. Para completar a história, o filho do homem se chama simplesmente Ahmed Thorpe e jogou também no Ibis como centroavante. Seu maior ídolo é o pai. O brasileiro Mauro Shampoo, centroavante de um gol, é um homem feliz.